Fábio, qual é o foco do trabalho desenvolvido pelo Cultura Viva Comunitária?
Qual a importância desse congresso? Esse congresso é a grande reunião de todo mundo, todos os coletivos, todas as instituições, todos os programas da América Latina que trabalham com cultura no sentido de promover o desenvolvimento humano e a transformação social, né? Com uma mostra artística genial de 17 países da América Latina, Brasil presente com uma delegação muito bacana de quase 300 pessoas, de diversos pontos de cultura e outras organizações, né, que trabalham com cultura do país. Durante todos esses dias, nós debatemos a importância da cultura como objeto de transformação social em toda a América Latina, né? E como realizar isso, como conseguir manter esses trabalhos vivos. A gente precisa de apoio governamental, né? Os governos ficaram bem atentos e compareceram, e foi uma grande reunião, um grande encontro mesmo de celebração e de discussão, né, sobre a valorização e o poder da cultura na América Latina e a importância da cultura na América Latina.
Como nasceu o programa Cultura Viva? Qual é a história dele aqui no Brasil?
Bom, o programa Cultura Viva nasce em 2004, né, no governo do presidente Lula, né, quando Gilberto Gil, nosso eterno ministro da Cultura, Gilberto Gil, e nosso grande artista, né, chega ao ministério e ele fala que ele ia fazer um doinho antropológico no Brasil, né? Aí perguntaram ele: Gil, como você vai fazer isso? Ele falou: eu vou massagear os pontos mais longe do Brasil, potencializando as ações culturais existentes nesses lugares. E assim nasce o programa Cultura Viva e os pontos de cultura do Brasil, né? Os pontos de cultura foi a primeira ação, né, do programa Cultura Viva. E logo depois veio cultura digital, ação griot, pontinhos de cultura, vários prêmios, Cuxal, Areté, né? E foi um programa inovador, né? Um programa que foi criado pelo Gil, mas foi idealizado e construído pelo historiador, um grande figura, um pensador do Brasil chamado Célio Turino, né, que escreveu um livro muito bacana chamado Pontos de Cultura, o Brasil de baixo para cima. O grande barato desse programa é dar autonomia, protagonismo e empoderamento, né, a essas manifestações ou essas ações culturais, empoderando e dando autonomia aos jovens, né, aos mestres griots, né, e é um barato o programa, porque tem ponto de cultura desde terreiro de candomblé, é um ponto de cultura, até aí tem matriz africana religiosa, tem cultura popular, né, cinema, ponto de cultura de animação, ponto de cultura de música, de teatro, assim, de todas as artes, de cultura digital, né? Então é muito amplo e muito bacana. Hoje em dia, em 2004 foram selecionados 264 primeiros pontos de cultura do Brasil, e no Espírito Santo nós fomos contemplados com 3 pontos de cultura. Eu tenho o maior privilégio, o maior prazer e orgulho em falar que o Ponto de Cultura Mangueirê, que é realizado pelo Centro Cultural Caieiras, que é a instituição que eu faço parte, né, e coordeno junto com a atriz Alcione Dias, nós somos um dos primeiros pontos de cultura do Brasil. Temos 9 anos, né, como Ponto de Cultura do Brasil. Esse projeto foi, ganhamos prêmios nacional, prêmio internacional. Em 2010 a gente foi convidado pelo Ministério da Cultura e governo londrino para ir para o Reino Unido, levar nossa tecnologia social para lá. Então é muito bacana a Cultura Viva. E hoje em dia, no Espírito Santo, nós temos 32 pontos de cultura. E hoje em dia os pontos foram estadualizados e municipalizados, né? Tem o apoio agora do governo e do município. O Ministério da Cultura entra com 3 partes do recurso, né? E o governo do estado que se interessa, os governos que se interessam fazem essa parceria esse convênio com o Ministério e lança um edital estadual e municipal para pontos de cultura.
E, Fábio, qual é a relação do Cultura Viva Comunitária com o Cortejo da Cultura?
Olha, o Cultura Viva, a gente sempre celebra tudo fazendo um grande cortejo, né? Então, lá no e sempre botando todas as manifestações na rua. E lá em La Paz não foi diferente. Saiu um grande cortejo do bairro El Alto, né, que é um bairro da periferia de La Paz, até o centro de La Paz, com uma grande caravana, com vários artistas pela rua, muitos tambores, tocando e celebrando a cultura, né? Eu acho que o cortejo é para celebrar a diversidade cultural da América Latina, do mundo, né? Mas ali a gente estava celebrando a diversidade cultural da América Latina.
E por falar nessa ideia de ir para as ruas, celebrar a cultura, qual é a importância, Fábio, da ocupação do espaço público pelos movimentos culturais?
Fundamental, é muito importante. Eu acho que a gente tem que estar na rua, a gente tem que estar mostrando o fazer cultural, entendeu? Porque os fazedores de cultura, a gente não pode ficar a vida inteira escondido, né? Cultura é um instrumento de transformação social. E a partir do momento que você vai para a rua mostrar isso, né, com um grupo tocando, um grupo de jovens, um grupo da periferia que saiu, que aprendeu a música, que está tocando, é a valorização do próprio ser humano. Eu acho que cultura serve para isso, para valorizar o próprio ser humano e também valorizar a sua cidade. Porque uma cidade e um estado que respira cultura, a sua cultura, eu acho que ele é um estado presente, né? Isso para mim que é um estado presente, né? Que valoriza a sua cultura. Porque através da cultura, da arte e da cultura, a gente sabe que a gente tem grandes chances de diminuir, por exemplo, a violência, que é um grande que está assolando todo o país, né? Se as pessoas tivessem mais acesso à informação e à cultura, como? Bota na rua, cede os espaços, libera os espaços, né? Potencializa essas ações para elas poderem aparecer. A partir do momento que você potencializa essas ações, elas se empoderam e têm autonomia, né? E têm orgulho de estar ali, né? E se mostrando, têm orgulho de se mostrar. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a ocupação dos espaços públicos já, e uma outra coisa, ocupação dos prédios que estão abandonados, a gente tem que fazer. Tem uma campanha muito bacana que a gente brinca, a gente faz dentro da nossa rede de Ponte de Cultura do Brasil, né, que é minha sede, minha vida, né? Porque no Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro pegou a Lapa e botou os grupos culturais, as organizações culturais, para estarem dentro dos seus prédios, né? E estão ali conservando, estão levando cultura, estão respeitando. A Lapa foi revitalizada através disso, de ações culturais, de instituições. O CTO está lá, o Tá na Rua está lá, entendeu? Os grupos afros estão lá na Lapa, né? E eu acho que é uma maneira muito bacana de potencializar não só a cultura, quanto a cidade.
E quanto ao nosso estado, nós estamos respirando cultura ou ainda falta muita coisa a ser feita?
Ah, eu acho que falta muita coisa a ser feita, né? Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Nós estamos engatinhando, né? Cadê o plano municipal de cultura, que, né, que está há quanto tempo, né, sendo avaliado para ir para os vereadores, né, para a Câmara, para ser aprovado? Cadê os editais, né? Os editais, tem editais abertos, mas cadê a municipalidade? Cadê o programa de cultura do município que a gente não conseguiu ver ainda? Cadê a cultura chegando na base, chegando no interior, né? A gente tem que promover isso, entendeu? Eu acho que está no caminho, nós estamos engatinhando, mas eu acho que falta muito também os artistas, sabe, os grupos, os produtores culturais, a gente começar a cobrar. Eu acho que a gente fica num lugar muito acomodado, assim, esperando muito que o governo faça. E não só o governo, a gente tem que acordar os empresários, né? A gente sabe que é um estado rico, um estado de um monte de empresa que fatura milhões e não apoia a cultura daqui? Eu acho que tem que valorizar, a gente tem que achar nossa identidade mesmo, focar numa cultura, numa política cultural de valorização da cultura do Espírito Santo. A gente parar de ficar importando cultura dos outros. Eu acho que a gente engatinha porque a gente vive importando cultura de outros lugares.
Hoje nós estamos conversando com Fábio Carvalho. Ele é representante dos Pontos de Cultura do Espírito Santo na Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Ele também é coordenador do Ponto de Cultura Manguerê. Fábio falou sobre a história do programa Cultura Viva, originalmente brasileiro. Esse projeto inspirou o primeiro Congresso Cultura Viva Comunitária, que aconteceu no mês passado na Bolívia. A seguir, Fábio fala da importância de assumirmos, de uma vez por todas, a identidade cultural brasileira e latino-americana. Confira. Fábio, uma das missões, eu acredito que a principal missão do programa Cultura Viva em toda a América Latina é promover uma integração cultural mais forte. E a gente observa essa questão no Brasil, que em alguns casos a gente percebe que não se sente parte da América Latina. Talvez até por conta da própria língua.
Sim.
Como fazê-lo sentir-se parte?
Olha, como fazer é a gente começar a respirar a América Latina, começar a descobrir a América Latina, entendeu? Começar a fazer intercâmbio dentro da América Latina. Pô, a gente viu coisas fantásticas na Bolívia. Entendeu? A Argentina fortíssima, a própria Bolívia é muito bacana, é muito atuante, é o país mais pobre da América Latina, a Bolívia, e tem uma cultura fortíssima. Eu acho que é isso, é a gente começar a em vez de ficar importando culturas americanas, europeias, começar a olhar para a América Latina e se sentir parte. Porque a partir do momento que você começa a descobrir e fazer intercâmbios, fazer residências na América Latina, né, residências artísticas, conhecer a cultura da América Latina, você começa a se sentir fazendo parte disso e promover esse grande, né, intercâmbio, né, essa grande rede, essa grande teia que eu acho que tem que ser feita e está sendo construída, né, através desse congresso. O próximo congresso já está definido o local, vai ser na Colômbia, em 2015, né, porque o ano que vem, em 2014, nós temos a Teia, né, Brasil, que é o grande encontro da diversidade do Brasil com os pontos de cultura, e que eu tenho a honra de fazer parte do GT da Teia, representando a região Sudeste. Eu estou pensando a Teia 2014, junto com mais 4 representantes de cada região, né, da Comissão Nacional e mais o Ministério da Cultura e várias outras entidades. Porque hoje em dia a Secretaria não é mais só Cidadania Cultural, agora é Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Então vai ser um evento que vai ter 7 mil pessoas, vai acontecer em Natal, em abril de 2014, e vai ser uma das grandes celebrações. E a gente está trazendo uma das pautas da Teia 2014, é a presença da América Latina, numa mesa, convidando para mostra artística, grupos, e continuar com essa discussão com a América Latina.
E, Fábio, será que um dia nós vamos conseguir descolonizar a nossa mente em consequência da nossa identidade? E muito mais que isso, será que nós vamos assumir de uma vez por todas a nossa identidade?
Bom, eu espero, né? Eu acredito. Vamos trabalhar para isso, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar e a gente tem que ter muito apoio, infelizmente, dos governos, né? Porque não adianta a gente trabalhar a nossa mente se os governos mesmo importam coisas de fora para cá, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar muito sobre isso e discutir mesmo nos conselhos de cultura, entendeu? Discutir, botar isso, discussão na roda, né? Não é discussão de Facebook não, é ir pra rua. Dentro da universidade está acontecendo uma coisa fantástica, que são várias discussões aí puxadas pelo secretário Orlando Lopes, pela secretária de comunicação, pela Ruth. Pô, tem discussões, rola os projetos nacionais, os editais a nível nacional, estão sendo discutidos dentro da universidade, porque a gente tem que botar isso na roda, as coisas têm que chegar no Espírito Santo também. E a gente tem que participar dessa grande rede nacional, mas valorizando a nossa identidade sempre.
Quais são as atividades hoje desenvolvidas aqui no Estado pelos pontos de cultura e como que nós podemos ter acesso a elas?
Olha, tem um site que felizmente está fora do ar, mas ele vai voltar para o ar daqui a uns dias. Mas nós temos um ponto de cultura de música, de dança, de cultura alemã, cultura pomerana, de capoeira, de cultura popular, né? De caxambu, de congo, de diversas manifestações, de fotografia, de animação, de cinema, né? Então, são 30 pontos de cultura muito ativos, tem escola de samba, que é ponto de cultura, né? E a gente está fazendo a nossa rede, construindo a nossa rede, e para esse ano, a gente vai botar isso tudo na roda, na rua, vai ser dentro da universidade, a gente vai fazer um fórum, o nosso fórum de pontos de cultura, está para ser em agosto, e a gente vai informar aí a rádio para ser parceira, claro, e a gente vai fazer uma grande discussão sobre a potência dessa rede de pontos de cultura, e também fazer uma discussão muito importante, que é sobre a Lei Cultura Viva, que está tramitando no Congresso Nacional, que já está na sua última instância para ir para o Senado para votação, que é uma lei que vai regulamentar esse programa tão importante que atende hoje em dia 8 milhões de pessoas no país, que vai criar um marco legal para a Cultura Viva dentro do Brasil, garantindo recurso para esse programa não acabar, né? Garantindo melhores condições para a gente trabalhar, e eu acho que isso é muito importante. E que o Espírito Santo consiga lançar mais editais de ponto de cultura. A gente está trabalhando muito para isso.
Fábio, muito obrigada pela sua participação.
Pô, de nada, eu que agradeço mais uma vez a Rádio Universitária, esse interesse de divulgar e fomentar a discussão cultural e intelectual do Espírito Santo.
Eu conversei com Fábio Carvalho. Ele é representante dos Pontos de Cultura do Espírito Santo na Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Ele também é coordenador do Ponto de Cultura Manguerê. Ele falou sobre o programa Cultura Viva. Karen Vieira para a Revista Universitária.